O Ruanda assinala este fim de semana o 25º aniversário do genocídio, o último do século XX. Entre abril e junho de 1994, morreram pelo menos 800 mil pessoas, segundo a ONU, essencialmente da minoria Tutsi e também Hutus moderados, num genocídio perpetrado pelo regime extremista Hutu. Profundo conhecedor do Ruanda, o guineense Carlos Lopes já trabalhou sob a batuta do presidente atual, Paul Kagame, para além de se ter notabilizado na ONU, na sua comissão para a África, nomeadamente na capital etíope. Atualmente professor universitário na cidade sul-africana do Cabo, ele alega que, não obstante a dimensão da tragédia, o Ruanda acabou por operar uma viragem que acabou por fazer história no continente.
O que aconteceu no Ruanda é, de facto, um dos momentos mais trágicos da história contemporânea africana, mas também marcou, digamos, uma espécie de milagre, porque o Ruanda hoje em dia é um exemplo, é um país que todos querem imitar em termos da qualidade da sua gestão, da prestação de serviço aos cidadãos, da seriedade com que tudo é feito. E, portanto, acaba por ser uma espécie de fenómeno nos dois sentidos, do pior e do melhor que pode acontecer em África.
Estamos a falar do último genocídio do século XX, onde volta e meia se fala também de intervenções externas. Nomeadamente, tem havido uma cristalização de tensões com a França. O presidente francês nem vai a Kigali. Que olhar é que tem acerca deste azedar de relações entre Kigali e Paris, com, em pano de fundo, a intervenção que a França teve na altura a seguir aos primeiros desenvolvimentos deste genocídio?
Como é natural, com o desenvolvimento dos acontecimentos trágicos do Ruanda, houve muitas culpas no cartório. Portanto, houve uma falha considerável das intervenções da comunidade internacional. Já foram acusados vários atores, né, de serem responsáveis parcialmente do que aconteceu, por complicidade, ou seja, por apoio, ou até por negligência. Eu mesmo trabalhei com o secretário-geral Kofi Annan, que foi uma das pessoas que levou muito a sério as críticas que lhe foram feitas quando era ainda responsável do Departamento de Manutenção de Paz e fazendo uma autocrítica através da publicação de um relatório de auditoria que foi encomendado por ele próprio. E o mesmo deveria ter sido feito por um número de atores que também tiveram algumas culpas no cartório, nomeadamente a França. Eu penso que o presidente Macron tem feito esforços. Aliás, a tensão já foi muito maior, através da intervenção dos tribunais franceses em processos ruandeses com uma vista que se pode considerar parcial. Neste momento, acho que até há uma espécie de regularização das relações entre a França e o Ruanda. O presidente Kagame já esteve a convite do presidente francês em Paris várias vezes e tem sido acolhido com um certo afeto e um certo reconhecimento. Portanto, acho que estamos numa fase de regularização dessas relações.
E no que diz respeito à fratura que na altura veio à tona entre Hutus e Tutsis, como é que estamos um quarto de século depois? No Ruanda continua-se a ter muito presente essa dicotomia ou está-se a conseguir, de facto, ultrapassar esse contexto?
Claro que um fenómeno desta natureza deixa marcas e essas marcas ainda são visíveis de forma indireta na sociedade, mas tem havido esforços, de facto, para uma integração das várias componentes da sociedade ruandesa num projeto de construção, uma espécie de sonho comum. Eu acho que isso é o mais importante. Aliás, isso tem também projetado um sistema político que não é um sistema político competitivo, como alguns gostariam, mas que justamente está baseado na construção de um consenso, o que é perfeitamente legítimo depois de um genocídio. Aliás, em todas as partes do mundo onde houve, digamos, conflitos de uma natureza semelhante, só se chegou, digamos, a uma pacificação das relações sociais e do tecido social através de consensos largos que tiveram que ser construídos através de décadas. Podemos nos lembrar, por exemplo, do caso da Alemanha, com as intervenções que tiveram que ser feitas para apaziguar, digamos, a herança do nazismo. Temos que ter uma certa modéstia quando olhamos para os desenvolvimentos no Ruanda com um olhar que pode ser um pouco, digamos, extravagante até, se não tomar em conta que a realidade dos ruandeses é muito pesada, a segurança é muito pesada e, apesar disso, eles conseguiram superar tanta coisa. Os Hutus são a maioria da população de Ruanda, de longe, e, portanto, se nós vemos os resultados do Ruanda hoje em dia, eles não poderiam ter sido possíveis sem a participação de uma larga maioria da população, o que, evidentemente, do ponto de vista percentual, significa uma larga maioria de Hutus.
No que diz respeito à justiça, o que é que se pode dizer acerca do estado atual do Ruanda? Continua a haver uma série de supostos responsáveis, ou pelo menos de suspeitos do genocídio que continuam a monte, apesar de ter havido, efetivamente, vários órgãos de justiça que se pronunciaram sobre o caso. Em que medida é que essa situação também está sanada?
Eu penso que houve aqui três frentes na parte que toca à justiça. A justiça interna ruandesa, que funcionou de uma forma muito expeditiva, mas que permitiu justamente passar à fase seguinte, que é a fase da reconciliação e a fase do perdão e a fase da integração nacional. Houve uma justiça internacional baseada em Arusha, com um tribunal internacional para o Ruanda, que de facto tem muito pouco para mostrar, porque foram processos muito longos, com muito poucas pessoas, de facto, fazendo objeto de alguma sentença ou mesmo de alguma decisão. Portanto, acabou por ser uma prova de que esses processos internacionais muitas vezes custam muito dinheiro, mas dão poucos resultados e poucos dividendos do ponto de vista político. Há os que estão a monte, que em grande parte estão organizados no leste da República Democrática do Congo através de um grupo, os Interahamwe, que continua de vez em quando a criar problemas tanto na RDC, na República Democrática do Congo, como no Ruanda, e aqueles que por esse mundo fora conseguiram um pouco camuflar-se. Mas existe agora uma nova preocupação por parte das autoridades ruandesas, que é o negacionismo. Aqueles que tentam propagar uma ideologia de negação da existência do genocídio, ou pelo menos das premissas que levaram a esse genocídio. Portanto, isso é um fator também de preocupação para os ruandeses.
Tem-se alguma noção de como é que foi possível chegar a um cenário desta natureza? Falávamos, portanto, do último genocídio do século XX. Aqui, por exemplo, em Paris, o Memorial da Shoah, refiro-me ao extermínio dos judeus durante o regime nazi, optou por colocar patente ao público uma exposição sobre este genocídio no Ruanda. Em que medida é que são possíveis paralelismos do horror que se viveu no século XX? Hoje podemos estar cientes de que isto nunca mais voltará a acontecer?
Basta ver o que está a acontecer com os Rohingya em Myanmar para se chegar à conclusão de que não chegamos ao fim deste tipo de atitudes a nível mundial. E, portanto, rapidamente pode levar, digamos, uma população a níveis de polarização, como os yazidis na Síria, etc. Portanto, nós temos vários exemplos de que esse tipo de fenómeno não desapareceu. Então podemos falar de nunca mais, ou deveríamos antes falar de nunca mais, deveremos permitir. Mas eu acho que o fundamento deste tipo de fenómenos tem a ver com profundas marcas históricas, evidentemente, mas também problemas de sistema político que não admite a diversidade. Muitas vezes o tal sistema competitivo que a democracia introduz sem ter todos os outros fatores que fazem com que a democracia seja um método de governação estável e um método de governação que defende direitos, se é apenas para fazer eleições e não baseado em direitos, acaba por se legitimar, digamos, o ganhador que toma todas as medidas que quiser e pode transformar a sua vitória numa ditadura e pode transformar a sua vitória num fator de exclusão dos outros. E esses fatores podem ser religiosos, podem ser étnicos, podem ser raciais, etc. Portanto, temos que ter muita atenção a não equacionar democracia e eleições. Temos que ter muita atenção em não pensar que os sistemas políticos podem ser baseados em qualquer outra coisa que não seja a defesa de direitos de todos. E, portanto, evitar métodos de exclusão. No que toca ao Ruanda particularmente, eu penso que para além das marcas históricas e do sistema político, nós temos também um fenómeno que é de evitar, no máximo nos vários países, que é o fenómeno da identificação da origem da pessoa em todas as formas de tratamento legal, jurídico, administrativo, como por exemplo pôr o nome da etnia no bilhete de identidade. E são coisas que, infelizmente, existem mesmo nos Estados Unidos.
E o Brasil tem que se colocar a tez de pele, não é?
Sim. Portanto, são traços que vêm do passado e que não se podem justificar apenas por fidelidade estatística. Temos que evitar esse tipo de apontar o dedo com identidades que são reduzidas, digamos, a uma palavra, quando hoje em dia as identidades são múltiplas.
Era a análise de Carlos Lopes, profundo conhecedor do Ruanda, atualmente professor universitário na cidade sul-africana do Cabo.